And now, for the moment you've been waiting for.
Hoje é dia 1 de Abril.
That's the end. Stop the program. Stop it.
Estão em sintonia com KIGS 620 Onda Média. Aqui, Portugal está mais próximo.
KIGS Informação. Muito boa tarde, bem-vindo a este noticiário aqui na KIGS, referente a esta terça-feira, dia 1 de Abril de 1997. Estamos também em simultâneo com a Rádio Televisão de Artigia, para quem queremos enviar as nossas saudações. Vamos começar a desenvolver a atualidade deste país. Dois empresários estão interessados em comprar a mansão de 1,6 milhões de dólares em San Diego, aqui nos Estados Unidos, onde 39 integrantes da seita Porta do Paraíso cometeram suicídio. A princípio da intenção dos empresários, cujos nomes não foram divulgados, é demolir a casa para pôr fim às lembranças sobre o episódio. Ontem, o tenente Jerry Lipscomb, encarregado das investigações, afirmou que todos os membros da seita morreram na mansão. Segundo o médico Brian Blackburn, que examinou os corpos, o líder da seita não sofria de câncer, como suspeitavam alguns dos parentes dos seguidores da seita. O julgamento de Timothy McVeigh, acusado de ter perpetrado o maior atentado da história dos Estados Unidos da América, começou ontem com a seleção do júri que vai determinar se foi ele quem colocou a bomba que matou 168 pessoas no dia 19 de abril de 1995, em Oklahoma. No final do julgamento, dentro de pelo menos 4 meses, se for declarado culpado, McVeigh será condenado à morte, como determina a lei do Colorado, onde decorre o julgamento. Timothy McVeigh, de 28 anos, não estará no tribunal durante o processo. Será representado por uma equipa de advogados, liderada por Stephen Jones, que entrou na sala do tribunal com William McVeigh, o tenso pai de Timothy, segundo o relato da agência Reuters. Deportados.
Having fun yesterday day in my new carbon surf honey. People come from miles away to buy a carbon surf honey.
O grupo de dealers de automóveis da Hyundai, Suzuki e Kia apresentam os carros mais económicos, os mais baratos e os de grande estilo. Serpa Hyundai, Suzuki e Kia é uma firma dirigida e operada por portugueses que falam perfeitamente o nosso idioma. Por isso, todos os contratos feitos com portugueses são feitos na nossa língua. Serpa Hyundai, Suzuki e Kia dispõem de bons termos de financiamento a juros acessíveis, em muitos casos sem ser necessário dinheiro de entrada, e aceitam o vosso carro velho a trabalhar mal na compra de um outro carro novo ou usado. Serpa Hyundai, Suzuki e Kia está situado em Hanford, abaixo da cidade, em Visalia na Mineral King e em Tular, com bons carros usados na rua Tulare Avenue. Serpa Hyundai, Suzuki e Kia, a propriedade de Frank Serpa, tendo como gerente geral João Serpa. E como já dissemos, todos os seus empregados falam português. Faça uma boa compra num bom carro. Vá a Serpa Hyundai, Suzuki e Kia em Hanford, Visalia e Tular, Serpa Used Cars. Visite o concessionário mais próximo de si, porque Serpa Automotive Group é o melhor caminho para viajar no seu automóvel. Ainda antes de passarmos à atualidade internacional, uma notícia deste país que nos diz que um homem de 36 anos, considerado culpado de uma série de violações, foi condenado ontem a 700 anos de cadeia e mais 11 penas de prisão perpétua. O condenado, Sean Patrick Mitchell, que se afirma inocente, foi considerado culpado de 98 delitos de agressão sexual, rapto e roubo. Ele foi acusado de ter atacado 14 mulheres entre maio e junho de 1994. Esta é, aparentemente, uma pena recorde na Justiça da Califórnia. Uma pessoa julgada a 700 anos de prisão. A população romena estava chocada ontem com o anúncio de um crime cometido por Ciprian T., de 14 anos, um jovem que matou friamente Stefan P., um amigo de 11 anos, inspirado, segundo disse, num filme que havia visto na televisão. Há mais de uma semana, os pais de Stefan procuravam um filho que havia sido sequestrado. O corpo do garoto foi encontrado no sábado com a cabeça envolta num saco plástico e a única pista que os polícias de Iași, do norte da Roménia, tinham era um pedido manuscrito de resgate enviado aos pais de Stefan no sábado atrasado, exigindo 15 mil dólares pela devolução do menino. Não avisem a polícia, porá em perigo a vida inocente do seu filho. Preparem o dinheiro em notas pequenas, ponham-no numa caixa de sapatos e esperem o nosso chamado, disse o bilhete. Ciprian tentou despistar os investigadores, afirmando que o amigo havia planeado o próprio sequestro para ganhar dinheiro. O cadáver foi encontrado no sótão do prédio onde vive a família de Stefan. De acordo com a polícia, Ciprian tentou convencer o amigo a simular um sequestro. Diante da negativa do garoto, Ciprian amarrou as mãos do menino e bateu com a cabeça de Stefan contra um muro. Em seguida, envolveu-a num saco plástico e agora Ciprian será submetido a um exame psiquiátrico. Em seguida, será julgado e poderá cumprir a pena de 25 anos de prisão.
Desportivo. Campo Desportivo. Campo Desportivo é uma volta pelo mundo no campo do desporto. Campo Desportivo é o jornal semanal completo das atualidades desportivas. Campo Desportivo é uma informação do desporto local, nacional e internacional. Agora, na sua KIGS, Campo Desportivo.
Bala combate em fome dos desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e uende e jogadores, enfrento sem temor, que estático sou eu. Davam as gaitas, os bombeiros e fumada, vamos dar uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar carapuns suados, alimentos gloriosos, quem é nossa seleção.
Olá amigos, caros desportistas, muito boa noite. Bem-vindos à informação do desporto. A Campo Desportivo, produção da sua KIGS. A coordenação e a apresentação é de Eduardo Paim. Pontapé de saída. Jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo, Irlanda do Norte 0, Portugal 0. A Portugal hipotecou a sua presença no Mundial França 98. Antes, no Sub-21, Irlanda do Norte 2, Portugal 0. Isto são as esperanças de Portugal? por amor de Deus, que esperança podemos ter no nosso futebol? Ora, amigos esportistas, nós vamos abrir este campo desportivo de hoje, nesta segunda-feira, 31 de março de 1997, com duas notícias hoje de cartaz nos jornais esportivos em Portugal. A primeira foi a decisão da UEFA, portanto, excluir das competições europeias os árbitros portugueses. Mostra isto que os árbitros portugueses não têm qualquer classe para arbitrar jogos internacionais. A segunda notícia foi a reunião de duas horas do Sporting Clube de Portugal para estudo do caso Sapinto. Em comunicação aos sócios, Maurício Duval deliberou, assim, a direção castigar severamente o jogador Ricardo Sá Pinto, mas não divulga o conteúdo do castigo. Ricardo Sá Pinto pediu desculpa ao Sporting Clube de Portugal e ao país pelo seu ato, mas não pediu desculpa a Artur Jorge. A seleção portuguesa deixou no relvado Windsor Park de Belfast mais alguns trunfos na candidatura à presença na fase final do Mundial 98, que se realizará em França. O empate sem golos não serviu às aspirações de qualquer das duas seleções. E no que respeita à portuguesa, reflete, mais uma vez, a total ineficácia atacante. Sem verdadeiros ponta de lança e com uma manobra demasiado elaborada, a equipa comandada por Artur Jorge teve enormes dificuldades para criar situações de perigo junto à baliza de Tommy Wright. E assim estamos chegados ao final deste campo desportivo de hoje, nesta segunda-feira, a última deste mês, por conseguinte também o último dia, a 31 de março de 1997. Amanhã, o 1 de abril, cuidadinho com as petas. As notícias desportivas de hoje foram extraídas dos jornais publicados hoje. Em Portugal. As desportivas de hoje foram extraídas dos... Amanhã, o 1 de abril, cuidadinho. Com as petas. As notícias desportivas de hoje foram extraídas dos jornais publicados hoje em Portugal. O Diário de Notícias, Público Jornal de Notícias, Açorina Oriental da Ponta Delgada e pela Agência de Notícias de Tusa. As notícias foram redigidas e apresentadas por Eduardo Paim. Boa noite para a Califórnia e para que escutam por intermédio da internet, pois aqui fica o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora e o local em que nos sintoniza. Na certeza de prometermos voltar na próxima semana.
Minha mãe dizia que o avô pai que ia trabalhar.
O presente.
Já me levou a rapariga para onde com uma nevada nela.
O futuro.
Malta jovem se interessasse mais. É a minha mensagem para os jovens.
Dizia que o avô pai que ia trabalhar.
Presente.
Já me levou a rapariga para onde com uma nevada nela.
O futuro.
Malta jovem se interessasse mais. É a minha mensagem para os jovens.
Quaresma, antigamente, era de um rigor moral que se entendia na mentalidade da época. No presente, a Quaresma é tempo de mudança de vida. O maior sacrifício que um homem pode fazer é, de fato, a mudança do seu comportamento. Ainda hoje temos reminiscências de algumas tradições ético-religiosas da Quaresma, tais como a procissão de passos e a procissão dos terceiros.
Das Ilhas. Na travessia do mar, uma ponte entre as Malvinas do meio do Atlântico e todos os açorianos radicados nos Estados Unidos, Canadá e Brasil.
Thank you. poucos dias, os Açores voltaram a estar no centro das atenções do mundo das pescas. A 16ª edição da Semana das Pescas trouxe à cidade da Horta, mais uma vez, e de diversos países, gente conhecedora da problemática mundial das pescas. A importância dos estoques na economia foi tema, entre outros, de largo interesse para os Açores, como se dirá ainda no decorrer deste programa. Sem fugir muito à estrutura das edições anteriores, esta foi uma Semana das Pescas com algumas preocupações de discurso mais direto e acessível ao grande grupo de profissionais do setor. Interpretou Bate Certo Chegadinho. Agora sim, chegamos mesmo ao final de mais esta edição de Na Rota das Ilhas, um programa semanal da RDP Açores para comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e, de modo particular, para as que vivem nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. A sonorização do programa esta semana leva a assinatura do Jorge Santos. Na apresentação esteve o Álvaro de Lemos, a coordenação da edição foi do Clemente Costa Cardoso. E ainda antes do indicativo musical final, aqui deixamos um abraço com a promessa habitual. Daqui a 8 dias, voltaremos à vossa companhia. Então, até para a semana. Na Rota das Ilhas. Na travessia do mar, uma ponte entre as novilhas do meio do Atlântico e todos os açorianos radicados nos Estados Unidos, Canadá e Brasil.
This is Glenn Hauser with the World of Radio number 887. Radio is a listener-supported public service program about communications around the world, especially shortwave. On this edition, Papua New Guinea Radio commercialized. Radio 2NI Norfolk Island. Over the horizon. This is Glenn Hauser with World of Radio number 887. Radio is a listener-supported public service program about communications around the world, especially shortwave. On this edition, Papua New Guinea Radio commercialized. Radio 2NI Norfolk Island. Over the horizon radar problems in Puerto Rico. Who are the bad hands? Scandals at Voice of America. Station profiles and a long-term propagation outlook. But first, with the demise of Media Roundup on Radio Japan, there is no one to remind you every week that 1,000 kilohertz equals 1 megahertz. The torch has been passed. From now on, I, on World of Radio, will inform you of this important fact every week. April Fool. Now to some more serious items. Some of these I've mentioned briefly previously, but now we have time for stories in more detail. Ian Baxter in Australia has sent a commentary on the Karai service in Papua New Guinea at NBC going commercial. Unfortunately, due to financial difficulties, the NBC have been forced to fully commercialize their Karai and Kalang services. It's headed towards corporatization. The Kalang FM service, although previously commercial, aired government announcements at no cost to government departments and bodies as part of its charter. Now the NBC are asking the people and businesses to sponsor NBC programs and to advertise on the Karai and Kalang FM services. Upon the formation of NBC in 1973, the Karai service, or it was then known, the Radio 1 service, soon began with commercials. When the Kalang service began, known as Radio 2 at the time, it became the commercial network and Radio 1 became commercial free. So very soon we'll begin hearing commercials on the Karai medium wave and shortwave outlets. The commercialization of the NBC official opening ceremony began at 0240 UT on January 31, 1997. NBC management say it may take a few years for commercialization to work for the NBC. The Kalan was reported in November to be over a mega kina in debt. Kina is worth a little more than the Australian dollar. The provincial Kunduz stations, or what's left of them, will eventually go commercial in the future.
Moscow. You're tuned to the world's... Moscow. You're tuned to the World Service of the Voice of Russia. This is the World Service of the Voice of Russia. The news read by Carl Watts. First, the headlines. Prime Minister Viktor Chernomyrdin hopes his new cabinet will cope with the economic crisis before the end of this year. Lebanese Prime Minister Rafik Hariri is opening the program of an official visit to Moscow. And the Zairean rebel leader is concerned about U.S. Army presence on the border with Zaire. Those are the headlines, and now here is the news in detail. Prime Minister Viktor Chernomyrdin believes his reshuffled cabinet, where only four seats remain unfilled, will end the economic downturn brought on by the reform and rekindle growth. He hopes industrial output this year will stop sliding and increase by 2% on the year before. In an interview with the RIA Novosti news agency, he emphasized such outstanding tasks as clearing the backlog of unpaid wages and pensions and improving tax collection. The latest top-level changes include the resignations of Labor Minister Gennady Melikyan, Fuel and Energy Minister Pyotr Rodionov, and the Chief Tax Official Vitaly Artukhov. Russian Foreign Minister Evgeny Primakov is paying a working visit to Belarus, where he will meet with President Alexander Lukashenko and the senior officers of the Belarusian Foreign Ministry and attend an international conference on the prospects for the creation of a nuclear-free zone in Central and Eastern Europe.
And they will not go home before they had sung them all.
Aqui está a chamada de António Bembo, que sai agora do lugar que ocupa.
Em nome do presidente da UNIT, quero saudar este dia que marca mais um passo na consolidação da paz e reconciliação nacional do nosso país.
Vai discursar agora o presidente Eduardo dos Santos, discurso com que encerrará esta cerimónia tomada de posse do governo de unidade e de reconciliação nacional, com outro discurso que certamente vai ter de ser ouvido com bastante atenção.
Mais de duas décadas foram necessárias para se alcançar este objetivo. E agora que o atingimos, constatamos que ela mais não é do que o ponto de partida de uma nova era.
Assim, com o hino de Angola em pano de fundo, o filme da tomada de posse do Governo de Unidade e Reconciliação. Imagens que marcaram esta sexta-feira, para rever em pormenor adiante neste jornal. Antes, essa notícia avançada sobre a hora, a intoxicação na piscina municipal de Ourém, foi por volta das 5:30 da tarde, com a libertação de ácido clorídico. 17 alunos da escola secundária local já foram transportados ao centro de saúde, com dificuldades respiratórias, irritações de pele e na garganta. A repórter Antena 1, Ana Isabel Costa, que traz-nos aqui os últimos detalhes conhecidos desta intoxicação em Ourém.
Foi uma turma da secundária de Ourém que não ganhou próximo.
O acidente na ponte Vasco da Gama.
Está ainda por localizar um trabalhador desaparecido no acidente da ponte Vasco da Gama. Trata-se de um cidadão de origem guineense, tem 37 anos, isto numa altura em que o número de mortos confirmados é de 5 pessoas.
O mesmo tema na RTP e na SIC.
Boa tarde. As buscas foram suspensas nas obras da ponte Vasco da Gama. As equipas de socorro deixaram de procurar o último corpo desaparecido no desastre de ontem. Tudo por causa da maré que subiu. Quando descer esta noite, as buscas serão reatadas. Neste momento, o número de mortos confirmados é de 5.
Boa noite. O carrinho de betonagem da ponte Vasco da Gama partiu primeiro de um dos lados, ficou por momentos suspenso do outro e acabou por cair. Tudo se passou em poucos instantes, momentos dramáticos recordados já hoje por um dos sobreviventes.
O acidente da ponte Vasco da Gama, ainda o tema mais aliciante para as televisões esta noite.
Para quem não sabe, agora, ao fim de semana, as tarifas vitamina T baixaram para 40 escudos por minuto. Ou seja, por cada minuto de conversa ao fim de semana, você só paga 40 escudos. Ou por outra, 40 escudos por minuto. É o novo preço das tarifas vitamina T ao fim de semana. Para termos a certeza de que não se esqueceu do preço das novas tarifas, ouça agora a versão sem música.
Redução tarifas vitamina T. Aos fins de semana, falar com a sua vitamina T só custa 40 escudos por minuto. Para mais informações, ligue 0800 200 500. Telecel, onde você estiver, está lá.
Não, isto não é nenhuma história da carochinha. De 3 a 22 de abril, o Jumbo faz tudo pelo seu jardim. Temos para si uma grande variedade de equipamentos e acessórios. Acredite no que lhe estamos a dizer. No Jumbo há de tudo para todos os jardins, até para o da Celeste.
Jumbo. Ninguém oferece mais.
Notícias às 8 com Eduardo Maia. Adiado o aumento das portagens na ponte 25 de Abril, o ministro do Equipamento garantiu na TSF que o aumento previsto de 340 escudos open do Estoril no mar. Joaquim Veirinhos volta ao ataque.
Antena 1. Sempre.
Meia-noite no continente e na Madeira, 23 horas nos Açores. Walter Medeiros com as notícias em simultâneo na Antena 1, na RDP Internacional e na RDP África.
PSD Cascais em rota de colisão com Pacheco Pereira, no meio do fogo, Azevedo Soares em causa, a escolha de candidatos à Câmara de Cascais. Expo 98, a derrapagem vai custar mais 19 milhões de contos, com a segunda reavaliação, os custos totais ascendem a mais de 362 milhões de contos. Nas Forças Armadas, a resposta de António Vitorino a Cerqueira Rocha, o general tinha alertado o governo para os custos de um exército profissional, o ministro da Defesa responde, dinheiro não é problema. O Porto venceu esta noite o Farense por 2-1, mais um passo dos Dragões para o Tri. Boa noite, o incêndio na fábrica de papel Renova, em Torres Nova, a política dominada pela ida de Sousa Franco ao Parlamento. Porto, uma iniciativa da Associação, visita que começa às 16h30, hora de Lisboa, e que a Antena 1 irá acompanhar na sua jornada informativa. A África e o mundo estiveram de olhos postos em Angola, foi o dia da reconciliação, o governo de unidade tomou posse, é o regresso da UNITA a funções executivas. O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, ao falar em nome da Troika de Observadores, lembrou que o novo governo de unidade nacional tem muito que fazer para conseguir a pacificação e a reconstrução de Angola.
Falta, na verdade, virar páginas, algumas páginas decisivas para que a obra fique completa e o desfecho da história seja conhecido. Páginas que consubstanciam tarefas, cujo cumprimento será fundamental para que a sociedade angolana se possa desenvolver plena e harmoniosamente, por essa forma constituindo exemplo para a África, aqui e ali dilacerada, mas que quer tão arduamente reencontrar-se com o seu destino.
Também o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, sublinhou o momento histórico vivido em Angola e lembrou as mortes e os feridos de 20 anos de guerra.
Mais de 2 décadas foram necessárias para se alcançar este objetivo. E agora que o atingimos, constatamos que ela mais não é do que o ponto de partida de uma nova era. Para trás ficaram milhares e milhares de mortos e deficientes. Uma população carenciada e ferida no corpo e na alma. Um país devastado. Uma economia semi-paralisada. Várias gerações de cidadãos descrentes e quase sem perspectivas de vida.
Com Jonas Savimbi ausente da cerimónia, António Dembo, vice-presidente da UNITA, reconheceu que o novo governo tem muito trabalho pela frente para reconstruir Angola, mas lembrou que sem dinheiro será difícil.
É fundamental que este governo seja munido de instrumentos financeiros e jurídicos para poder levar a cabo a sua missão com sucesso. É fundamental que o seu programa mínimo seja executado com a máxima transparência e abertura possível.
Os títulos do jornal no final desta edição: PSD Cascais em rota de colisão com Pacheco Pereira, no meio do fogo Azevedo Soares em...
Encontro. À noite.
Sim, sim.
A noite passada.
A hora das cigarras.
Depois da meia-noite, tocam-se estrelas na Antena 1. Antena 1. Sempre.
Muito boa noite com o Paulo Rocha, até às 2 da manhã aqui na...
O que a natureza não faz? O açúcar acelera a fermentação. Ele reforça o sabor dos alimentos não doces. Nos refrigerantes adoça e dá corpo. Nos medicamentos evita o desenvolvimento de bactérias. Retarda a coagulação da proteína do ovo. Faz crescer mais as massas. É um conservante das compotas. Contribui para a textura final dos gelados e para a cor e sabor da crosta dos pães. O que ele não faz? O indispensável açúcar. Açúcar, a doçura equilibrada dos produtos da natureza.
If I listen long enough to you, I'd find a way.
Doutor, doutor, eu estou curado, já posso sair.
Então mostra lá.
A Telecel tem uma promoção que se chama Primavera na Telecel e oferece a vitamina D-Mobi como 412 por 29,900, já com 10 contos de chamadas e 100 mensalidades.
Enfermeiros, tragam a camisa de forças que o Xavier está outra vez a delirar. Levem-no, levem-no.
Eu estou bem, o preço é que é de loucos. Larga-me, larga-me.
Promoção Primavera na Telecel. Vitamina T por 29,900. Vá a uma loja ou agente autorizado Telecel ou ligue 0800 200 500. Telecel, onde você estiver, está lá.
Muito boa noite para o fim de semana, edição das noites de fim de semana na RFM com Paulinho Coelho até às 3 da manhã.
Porto venceu às 2 horas numa edição de Anabela Silva.
Antena 1, a rádio portuguesa.
Cristo, Redentor do homem, é nossa paz.
Doente, mas determinado, João Paulo II viaja até à cidade mártir de Sarajevo.
Sarajevo vai ser uma cidade dinâmica, com muito dinheiro de todo o mundo.
Done what I had to do for my people. I have prevented by my orders any atrocity.
A reportagem e os comentários durante todo o fim de semana.
Antena 1. Tudo o que importa saber no momento em que está a acontecer. Antena 1.
À
2 milhões de portugueses que trabalham sem vínculo permanente.
A semana veio carregada de acontecimentos, alguns deles com pronúncios até de crise.
A passagem desta crise, as coisas vão correr bem.
0800 20 64 54.
De manhã.
O Tejo, Lisboa, as gaivotas.
Encontro. À noite.
Sim, sim.
A noite passada.
A hora das cigarras.
Depois da meia-noite, tocam-se estrelas na Antena 1. Antena 1. Sempre. Vamos ainda até às 2 da manhã com Paulo Rocha aqui na Antena 1 e também simultâneo da RDP África com muita música. Música por hora com a Antena 3. André Sardé, Não Mexas no Tempo, com a participação especial de Viviane, dos Entre Aspas. Atrás, Santos e Pecadores, momento final. Muito amigos dos Delfins. A propósito, não se esqueçam que logo à noite temos um concerto extra dos Delfins no Coliseu de Lisboa, depois dos 2 que tiveram lugar quinta e sexta-feira. Em The Gala, novo single Boy Cry, e abre Aerosmith, Falling in Love is Hard on the Knees, para o novo Nine Lives.
Antena 3.
Thank you.
escolhas. Antes, Don Henley, na banda sonora de Michael. E mais para trás, um novo trabalho dos ABC. Em stand-by, B.B. King. Atenção que mais logo tem Dance Music Capital.
Sábado, depois das 10 da noite, Dance Music Capital vai andar pelo espaço com Sacred Spirit. Após a contagem dos 7 dias de uma semana, BBE tem um novo flash. E Júnior Vasquez apresenta-se absolutamente fabuloso. Na noite de sábado, os ritmos andam à solta. Agarre-nos, nunca antes das 10, com Nelson Cunha.
Que